ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar sobre a presença de fibrose miocárdica na insuficiência aórtica. Pacientes com valvopatias, de forma geral, apresentam invariavelmente sobrecargas hemodinâmicas e precisam lançar mão de mecanismos compensatórios em suas fases iniciais, visando manter o débito cardíaco, tensão de parede miocárdica. Através desses mecanismos, o ventrículo sobrecarregado caminha para a hipertrofia, seja concêntrica, nas sobrecargas de pressão ou pressórica, seja excêntrica, nas sobrecargas de volume. Exauridas essas adaptações, já em estágios mais avançados da doença, ocorre perda do poder sistólico ventricular e também fibrose miocárdica, levando o processo para estágios finais. A insuficiência aórtica é uma valvopatia que apresenta sobrecarga mista. Em estágios iniciais, vemos uma grande sobrecarga de volume pela regurgitação propriamente dita. E mais adiante, na história natural, vemos uma vasoconstrição periférica e elevação da pós-carga para tentar manter níveis pressóricos adequados, surgindo assim uma sobrecarga de pressão. Diante disso, a insuficiência aórtica é a que pode apresentar o maior grau de hipertrofia, visto os dois estímulos citados. Nesse contexto, uma possível deterioração ventricular com surgimento de fibrose poderia ser catastrófico e levar a desfechos negativos. Mas essa avaliação ainda é incipiente na cardiologia e não entendemos bem se a identificação de uma fibrose miocárdica no contexto dessa valvopatia seria, de fato, um preditor independente de mortalidade. Em estudos mais recentes, a presença de fibrose miocárdica tem sido apontada como um preditor independente, sim, de mortalidade. No entanto, cabe ressaltar que a ressonância cardíaca consegue avaliar bem esse método e, em alguns casos, sugere que a fibrose pode ter sido originada de um evento isquêmico. Assim, a presença de duas comorbidades poderia se associar a uma pior evolução, mas a avaliação, nesse caso, apontou para evoluções negativas similares. Tanto a origem isquêmica quanto a supostamente originada da valvopatia e sua sobrecarga apresentaram-se como preditoras de mortalidade geral. A intervenção cirúrgica nesse contexto se mostrou positiva na curva de mortalidade, ficando o pior cenário a combinação de presença de fibrose, qualquer padrão que seja, e o tratamento clínico da valvopatia com indicação de cirurgia ou intervenção. Atualmente, as diretrizes direcionam a indicação de intervenção na presença de sintomas e, na ausência desses, no grau de repercussão hemodinâmica. Na insuficiência aórtica, temos a queda da fração de ejeção e também os diâmetros cavitários aumentados. Biomarcadores, como a presença de fibrose, ainda não apresentam uma boa evidência e são citados de forma menos robusta para indicação de intervenção. Com o refinamento do método e a melhor estratificação desses pacientes, poderemos sim, em um futuro próximo, encontrarmos um fluxograma onde a avaliação da fibrose, propriamente dita, possa ser decisiva numa eventual indicação precoce nos pacientes portadores de valvopatias. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.